Nós estamos, nessa data agora, dia 15, disponibilizando 1 bilhão e 600 milhões para a Bahia, que atende aí a 2,4 milhões de famílias. Esse número seria bem maior se não fosse o Bolsa Família. Quem já viveu a fome, eu às vezes entendo, porque tem pessoas que não experimentaram a fome e não mesmo teve a oportunidade de conviver de perto com quem já viveu. A pessoa que passa fome, ela não tem disposição para outra coisa, a não ser ir atrás de comida. E ali ela é pedindo, ela se submete, é uma situação constrangedora. Muitas vezes, mulheres vendendo o corpo por comida, homens dando dia de serviço por comida. É um sistema que certamente, quando a gente olha outros países, a gente fica elogiando, admirado, porque o país tem uma rede de proteção social. O Brasil tem uma rede de proteção social que hoje é parâmetro para 91 países do mundo. Por que que um negócio tão errado é tão copiado? Tá certo? Ou seja, 91 países do mundo, aqui é chancelado por Banco Mundial, Unicef, FAO, PNUD. Infelizmente, quebraram esse paradigma. Veja que, quando a gente assumiu o mandato, desmantelaram esse sistema e olha o que aconteceu. Cresceu a pobreza que tinha caído ali em 2014 para um patamar de 30%, ela voltou a crescer e chegou a 36,7% em 2021, para a gente ter uma noção. A extrema pobreza, que tinha chegado ao patamar mais baixo, 5,2% de extrema pobreza, ela subiu novamente e chegou a 9%. Agora, isso fez crescer a fome. A fome, que a gente tinha alcançado patamares históricos, saiu o Brasil, saiu do mapa da fome. Em 2014, 15, 16, ali, começou no primeiro governo do presidente Lula e depois, prosseguindo o governo da presidenta Dilma, ali a gente saiu do mapa da fome. Significa menos pessoas numa situação de insegurança alimentar, mas também mais pessoas no trabalho, mais pessoas na economia. Veja que, quando tiramos o Brasil do mapa da fome, a classe média brasileira alcançou o mais elevado patamar, em torno de 53% dos domicílios na classe média, a classe C, B e A. Significa que o Bolsa Família, ele é um impulso para a própria economia. E quando a gente chegou agora, tinha caído a classe média para um patamar de 10 pontos percentuais a menos, em torno de 43%. E o que que aconteceu? Ao mesmo tempo, nós caminhamos para tirar o Brasil do mapa da fome, mas também para garantir que a gente tenha a condição de reduzir a extrema pobreza. Chegamos ao mais baixo patamar, em torno de 4,4%, ou seja, mais baixo do que 2014. Estamos reduzindo a pobreza, devemos ter fechado 2024 na casa de 25%. Lembrar, estava em 36%, caindo cerca de 11 pontos percentual. Eu estou falando de número assim, eu estou falando de milhões, estou falando daquela pessoa que vive ali naquele bairro, vive ali em algum lugar do Brasil, que não tinha a condição de tomar café, almoçar e jantar, e agora não só alcançou essa condição, como também pôde estudar, pôde ir atrás de emprego, pôde trabalhar, pôde colocar um negócio, pôde participar da construção do Brasil. É isso que estamos fazendo. O social é parte do econômico. Por que que os economistas erram e vão errar de novo? Aliás, eu estou mais otimista que a área da fazenda do governo, né, na previsão. Eu acho que o Brasil, a não ser que essa doideira, não é, do tarifaço aí atrapalhe, mas a gente tem tudo para crescer de novo acima de 3 pontos percentuais. Eu disse aqui, neste programa, em 2023, que a gente ia crescer entre 2,5% e 3%. Crescemos 2,9%. Eu disse que a gente ia crescer entre 3% e 3,5%. Cresceu 3,4%. Eu estou dizendo que a gente vai crescer entre 3% e 4% em 2025, quando o mercado está dizendo que é 1,5%. Olha só, nesse instante, estão dizendo que é 1,5% e eu estou dizendo que vai ser entre 3% e 4%. Por quê? É a economia dos mais pobres que estão alavancando o crescimento no Brasil. São esses milhões de pessoas que antes não tinham dinheiro nem para comer, agora tem renda de trabalho, tem renda de empreendedor, ganha dinheirinho lá no salão de beleza, ganha dinheiro lá na produção rural, garantindo a condição do nosso país, não só sair da pobreza, mas também ter crescimento econômico.